Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa! Estamos de volta mais uma vez aqui com o seu programa, O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, serviços técnicos do Oswaldo Agemeyer, com o apoio estratégico importante sempre de todos os nossos amigos aqui desta emissora. December 4, 2018, terça-feira de lua minguante, dia do orientador educacional e dia mundial da propaganda. Nosso abraço especial de hoje vai para os moradores de Terra Rica, município do Noroeste Paranaense, que comemora seu aniversário nesta data. E na última sexta-feira aconteceu em Londrina o segundo Cup das Mulheres do Café do Norte Pioneiro, uma espécie de concurso que reuniu 55 cafeicultoras atendidas pela Emater através do projeto Mulheres do Café. Elas levaram para esse evento 55 lotes de cafés especiais que foram avaliados por degustadores, especialistas e que agora, nesta semana, participam de um leilão também em Londrina. Bom, esse leilão é importante porque valoriza o trabalho feito por essas agricultoras, pagando valores até 20 vezes maiores do que o preço normal de mercado. A Ana Maria, cafeicultora de Figueira, por exemplo, vendeu no leilão do último ano seu lote de café especial pesando 28 quilos por R$ 3.800. Para se ter uma ideia, hoje o preço do café normal está na faixa dos R$ 400 a saca de 60 quilos. Bom, na sexta-feira, os juízes, escolheram os 3 melhores cafés do evento, em duas categorias. Então, na categoria cereja descascado, o café que atingiu maior pontuação foi produzido pela agricultora Laura de Oliveira Freitas de Tomazina. Em segundo lugar, ficou a Edicleia Aparecida Pérez Penha, de Ibaiti. E em terceiro lugar, o café da Ednei de Monteiro Machado, de Pinhalão. Já na categoria café natural, o destaque foi o café da agricultora Cirlei de Fátima da Cruz Carvalho, ela que é de Joaquim Távora. Foi o primeiro colocado no ranking desta categoria. E em segundo, o produto colhido pela Maristela de Fátima da Silva e Souza, de Tomazina. E em terceiro lugar, o café da Elielci Monteiro Machado de Pinhalão. Bom, todas essas mulheres são atendidas pela Emater. E a todas elas, os nossos parabéns e boa sorte, bons negócios no leilão que acontece nesta semana em Londrina. E agora vamos ver como vai ficar o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, também ver como é que anda a situação da cultura da soja, conversando com o extensionista Nelson Harger, coordenador estadual do Projeto Grãos da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
E o que podemos esperar desse nosso tempo, Nelson?
Amarildo, nós vamos ter uma condição essa semana de ausência de chuvas. Na realidade, uma ausência esperada até meados de dezembro, pelo menos até dia 13, 14, sem chuvas no estado do Paraná. Uma condição bastante atípica e boa para a agricultura. Então agora o tempo abre e as temperaturas essa semana ficam ainda menos pela manhã na região centro-sul. No restante do estado, temperaturas bastante altas, já desde o período da manhã, chegando a 30 graus na região noroeste, oeste e sudoeste.
Se essa previsão se confirmar, você acredita que a cultura da soja pode suportar bem essa situação aí?
No oeste-sudoeste, pelas altas temperaturas, a soja vai começar a sentir falta da água, mas há uma previsão para a segunda quinzena de dezembro de chuvas suficientes. Então, nós não temos nenhuma condição preocupante com relação à mestiagem. E pensando lá na frente, já no final do inverno, começo do outono, nós devemos ter uma condição de chuvas acima da média histórica no estado do Paraná. Então, isso já é muito bom para aquele agricultor que já está planejando o milho safrinha. Nós devemos ter uma condição bastante favorável para o milho safrinha. Em termos de precipitação, é o que mais preocupa o agricultor.
Bom, essa situação de tempo mais seco, Nelson, tira um pouco da preocupação do produtor com a ferrugem da soja?
Exatamente. Condição mais seca e onde não há formação de orvalho pela noite, o agricultor pode ficar mais despreocupado porque os esporos da ferrugem, quando chegam nas folhas, eles precisam de pelo menos 8 horas de umidade para germinar e fazer infecção. Então, nós tivemos uma condição muito favorável, né, até a semana passada, e agora a gente começa com uma condição desfavorável. Então, o que a gente recomenda é que o agricultor intensifique o monitoramento das suas lavouras, principalmente suas lavouras plantadas mais tarde, na parte norte e na parte centro-sul, e evite aplicações desnecessárias, né? Essa é uma boa notícia. Então, soja nova, sem presença de ferrugem na folha, condição desfavorável, dá para a gente segurar a aplicação. E a gente tem visto já no coletor menor circulação de esporos no estado do Paraná. Então, apesar de ter algumas regiões mais preocupantes, como o oeste do estado, de uma forma geral, não tem havido em todas as semanas frequência de presença de esporos nos coletores. Isso é um sinal de circulação de esporos menor.
E as pragas chegam a preocupar o produtor hoje?
Nem um pouco, Amarildo. Situação tranquila em termos de pragas, principalmente agora nessa fase lagarto desfolhadoras, tranquila em todo o estado do Paraná. Isso é muito bom e a gente tem falado isso muito no giro técnico. O agricultor precisa saber o que está acontecendo na sua roça. Sabendo o que está acontecendo, toda semana acompanhando, monitorando, fazendo pano de batida, ele fica bem tranquilo. E quem faz monitoramento, bate pano, quem sabe o que está acontecendo na roça, normalmente não faz aplicações sem necessidade e muito cedo. E como foi nos últimos anos, agora no começo, na fase vegetativa da soja, nós não temos tido problemas com lagartas desfolhadoras, de uma forma geral, sem necessidade de aplicações de inseticidas.
Você falou aí do giro técnico, como vai esse trabalho?
De forma surpreendente, Amarildo. Nessa relação Embrapa e Emater, nós fechamos na sexta-feira o 10º giro no estado do Paraná. Percorremos semana passada as regiões do oeste e sudoeste. Chegamos agora a 1.000 agricultores presentes no giro técnico, na verdade 998. Uma aceitação muito boa dos agricultores, porque o foco é ganhos de rentabilidade, né? Tecnologias que agreguem produtividade, mas principalmente rentabilidade. Então atende bem a necessidade do agricultor. As nossas tecnologias que nós apresentamos na parceria com a Embrapa, com o manejo de pragas, doenças, a parte de inoculação, com inoculação, são tecnologias que agregam rentabilidade. Isso tem chamado muita atenção e os agricultores têm ficado muito satisfeitos.
E qual é a agenda do giro técnico desta semana?
Hoje à tarde, giro técnico em Vaiporã. Amanhã, quarta-feira, giro técnico em Caloré, Apucarana. Quinta-feira, giro técnico em Santa Mariana, região de Cornélio Procópio. Na sexta-feira, giro técnico em Bela Vista, Paraíso, região de Londrina. Sempre na parte da tarde, início 13h30 horas.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Grande abraço e uma boa semana de trabalho.
A vocês também. Um abraço a todos.
Bom, e vamos lembrando mais uma vez que a Dapar prorrogou até a próxima segunda-feira, dia 10, o prazo para vacinação contra a febre aftosa. Os motivos dessa decisão foi a falta de vacinas. Falamos aqui a respeito desse assunto na semana que passou. A expectativa é de que tudo se normalize nesta semana e você que ainda não conseguiu vacinar os seus animais possa fazer isso. Até o dia 10, então, é preciso vacinar os seus animais e também fazer a comprovação dos escritórios da Dapar. Você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, tirar dúvidas, fazer sugestões. Anote aí o número, o DDD é 41 e o número é 99141-9466. Eu vou repetir, DDD 41 e o número é 99141-9466. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!